Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta. Em face da pandemia do novo coronavírus e da situação de emergência em que se encontram estado e municípios, quem está acompanhando tudo o que está sendo feito pelos gestores e fiscalizando a aplicação do recurso público no enfrentamento da Covid-19? Este é o nosso assunto de hoje no Em Pauta. Quem está fiscalizando todos esses recursos que são destinados agora para o combate do coronavírus? Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinho Souto, também transmissão pela Ciclano, e na produção, Amanda Yargas.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Raul Siqueira, Corregedor-Geral do Estado do Paraná. Corregedor, seja muito bem-vindo. A sua câmera é essa que está do lado do nosso operador.
Perfeito, David. Obrigado pelo convite, obrigado à associação pela oportunidade de mais uma vez estar aqui o Estado do Paraná para trazer as informações e trazer as respostas às indagações veiculadas. Obrigado, David. Obrigado a toda a equipe.
Eu gostaria que o senhor começasse explicando, controlador, qual a diferença do estado de emergência e o estado de calamidade pública, porque temos aprovado na Assembleia Legislativa alguns decretos que estabelecem o estado de calamidade pública em algumas cidades do Paraná. Gostaria que o senhor iniciasse essa entrevista com a explicação de a diferença de estado de emergência e de calamidade pública.
De uma maneira bem objetiva, David, o estado de calamidade pública decretado pela Assembleia, proposto pelos municípios e pelo Estado do Paraná e reconhecido pela Assembleia Legislativa do Paraná, possibilita a flexibilização do orçamento, da previsão orçamentária dos municípios e, por causa do Estado também, para o Estado do Paraná. Esse manejo dessa proposta e dessa declaração de calamidade pública flexibiliza, como eu falei, o orçamento, a lei orçamentária, e atinge a lei de responsabilidade fiscal, possibilitando que o gestor tenha uma atuação mais livre, não deixando de ser controlada, mas mais livre para a utilização dos recursos públicos de receita e despesa.
Então, na lei de responsabilidade fiscal, levando em consideração que nós temos um teto defendido pela legislação, se o gestor, neste momento da pandemia da Covid-19, ele passar deste teto, dessa porcentagem, não teria nenhum problema, mas as suas contas serão fiscalizadas do mesmo jeito?
Sem dúvida, sem dúvida. As contas e a sua atuação serão sempre fiscalizadas pelo órgão de controle interno para o Estado do Paraná, a Controladoria Geral do Estado do Paraná, e pelos órgãos de controle externo, como a Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público do Estado do Paraná. Mas muito além do que o controle interno e o controle externo, David, eu devo aqui reforçar o controle social. É essa a proposta que nós estamos enfrentando, de a sociedade ser o agente fiscalizador em parceria com os órgãos de controle interno e externo. Potencializar o controle social possibilita um melhor arranjo da administração pública. Transparência pública é essencial para que o controle social seja exercido. Então, a Controladoria Geral do Estado, como órgão central de controle interno do Estado do Paraná, fomenta a transparência pública para que o cidadão possa exercer o seu controle social. E, por conta do estado de calamidade pública, o gestor, no caso o município ou o Estado do Paraná, ele tem uma margem de flexibilização do orçamento maior, porque ele não fica limitado aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Orçamentária Anual.
Controlador, por que foi criado o Conselho de Contratações Emergenciais e qual que é o papel que a Controladoria Geral do Estado desempenha dentro dele?
O Conselho de Contratações Emergenciais por conta do surto da pandemia do Covid, né, 19 do coronavírus, ele foi proposto pelo governador do estado. Sensível com as e já imaginando a quantidade de processos de aquisição e contratação que seriam necessários para o estado do Paraná, mas preocupado acima de tudo com a interveniência da iniciativa privada e o cuidado que a gente tem que ter para que essas contratações elas ocorram de forma regular, o governador propôs, junto com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com auxílio também do presidente da Assembleia Legislativa, uma organização de todos esses entes para que situações sensíveis, situações de alto impacto na aquisição pública, sejam tratadas por esse conselho, que todos esses agentes, com o conhecimento que já detém da administração pública, possam sugestionar o melhor caminho, possam indicar o melhor caminho e seguindo a linha que o governador já implementou no estado do Paraná, o diálogo, a transparência e a decisão democrática. Todos participam desse conselho, esses órgãos de respeito do estado do Paraná participam desse conselho e a gente pode, em consenso, tomar uma decisão mais adequada e que respeite o interesse público, né? O interesse do cidadão, David.
E como que o senhor avalia? Como tem funcionado este conselho?
Olha, David, é uma provocação inédita, eu digo até a nível nacional, David, foi repassado para o CONASSE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, essa proposta capitaneada aqui pelo estado do Paraná. Alguns estados estão propondo a constituição também desse conselho com esses atores de órgãos de controle externo, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa.
Com exemplo no Paraná?
Com exemplo no Paraná. É o caso, inclusive, do estado do Pará, que iniciou através do controlador Giuseppe essa proposta. Então a gente conseguiu numa reunião recente, no mês passado, mês de março, no meio da pandemia, quando foi capitaneado esse processo pelo governador, um dos encontros do Conselho Nacional de Controle Interno foi visitar a proposta do estado do Paraná. A gente, por transparência, inclusive informou qual foi a Constituição, desde a ata da reunião, primeira reunião que o governador convocou e solicitou o apoio de todas essas altas autoridades do estado do Paraná, ainda no Palácio Iguaçu, e depois a resolução conjunta interinstitucional, David. É uma resolução conjunta interinstitucional com todos esses órgãos. E é um trabalho maravilhoso, porque você tem ali um debate, a gente apresentou, inclusive, a nossa proposta de retomada da economia, a busca de economicidade para a administração pública. Então foi um trabalho, está sendo um trabalho muito bacana, um trabalho muito elogiável e trazendo reflexos em outros estados, estados que estão com uma dificuldade enorme nesse momento. E não faço nenhum juízo de valor em relação ou de mérito em relação ao que está passando nos outros estados, não me cabe a isso, mas basta ver os exemplos trazidos pela imprensa nacional de estados que estão com linhas de investigação por conta das aquisições, por conta de compras e produtos para o Covid, e o estado do Paraná, felizmente, graças à atuação de todos esses órgãos e à equipe do governo do estado do Paraná, ele permanece ainda num mar aí de calmaria, claro, altamente controlado, altamente regulado, altamente fiscalizado. Nós estamos em conjunto com todos esses agentes protagonistas desse processo de aquisição, mas altamente fiscalizado, com equipes internas da CGE fazendo auditorias preliminares em todas as aquisições.
Controladora, a CGE tem feito recomendações aos municípios sobre essas contratações emergenciais. A maneira mais transparente seria a realização de processos licitatórios de forma online e também sobre a divulgação dos gastos durante a pandemia. Esta é a forma de garantir que os recursos vão ser bem empregados neste momento que a gente vive, hein?
Essa é uma das formas, David. Eu não posso dizer que essa seria a fórmula mágica ou que essa forma seria a forma universal e que traria toda a segurança e integridade e conformidade para a aquisição. Mas essa é uma primeira ação, é uma ação de alto impacto porque ela possibilita justamente o controle social. Quanto mais transparente o Estado é, menor é a possibilidade de desvios, porque ele está sendo, e é essa busca que o governador deseja, ele está sendo transparente e possibilitando que a sociedade acompanhe os gastos e verifique o interesse mesmo da sociedade, o interesse público, né? A transparência é o que a Controladoria Geral do Estado busca fomentar para os municípios. Nós bem sabemos que nada adianta possibilitarmos todas essas ferramentas para o Estado do Paraná e, por vezes, não darmos o suporte aos municípios. O governador, muito preocupado com os municípios e com o gasto dos recursos, tanto estaduais como recursos municipais, para atendimento à população lá na cidade, já desenhou esse processo. Ou seja, a Controladoria Geral do Estado, em conjunto com outros órgãos de controle, tanto federal como estadual, ajudar, apoiar, auxiliar os municípios no fomento à transparência dessas aquisições, inclusive encaminhando cartilhas, recomendações, orientações de como proceder nas aquisições e nas contratações públicas em decorrência do surto do coronavírus.
Então, de alguma maneira, as empresas que participam dessas licitações, elas não seriam prejudicadas por conta da falta da licitação presencial. A licitação online, ela também permite a competitividade, então, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Não só a presencial, como a online, ela permite a ampla participação. Bem sabemos que algumas ferramentas de tecnologia, elas não estão disponíveis para todos os municípios do estado do Paraná. Certo município pode ter uma dificuldade em relação à tecnologia, da informação, em relação aos sistemas, para capitanear esse processo. Mas o que a Controladoria Geral do Estado, assim como as Controladorias Gerais dos Municípios, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, sempre privilegia é a ampla participação. Quanto maior a competitividade, maior é a possibilidade de a gente ter uma economia no preço ou no processo de aquisição.
Correto. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o senhor. A CGE, então, lançou, né, este guia de contratações emergenciais. O senhor tem observado que o documento já tem ajudado as prefeituras?
Sem dúvida. Algumas prefeituras já visitaram e a gente disponibilizou todas essas cartilhas de orientação, cartilha de gestão de risco, para a gente poder mapear o risco da contratação, tanto risco à imagem, risco econômico, risco administrativo e risco de gestão. Então, uma cartilha de mapeamento de gestão de risco. Todos esses instrumentos e documentos estão acessíveis no portal da transparência e no portal do coronavírus. O Estado do Paraná desenhou um portal específico para o coronavírus. E nesse portal a gente alimenta com todas as informações, desde a aquisição como essas cartilhas. E para muitos municípios, agora a gente tem um acesso direto e próximo, nós já disponibilizamos essas cartilhas, inclusive com a metodologia de prática para o preenchimento dessas cartilhas e para o acompanhamento das aquisições.
Bacana, muito interessante essa cartilha. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta, daqui a pouco a gente volta. O nosso assunto é os gastos públicos durante a pandemia da Covid-19. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.